Bezerat Hashem, Daf Hei, Tatad Bab Metzia. Olá pessoal, bem-vindos a um novo Daf Shalom Alechem. Estamos Daf Hei na primeira linha, Oleman de Amar, Helach Patur. No começo do Daf, vimos um debate entre Rabi Chia e Rav Shesh no caso de Helach. Qual é o caso? Reuven fala para Shimon, Shimon me dá os meus 100 reais, que você me deve. Shimon fala, eu te devo 50, mas saiba que os 50 estão comigo, nem gastei ainda. Tome, Helach. E Shimon dá para Reuven os 50. O que acontece agora? Fala da Birria, Shimon, ele confessou parcialmente, foi cobrado dele 100, ele disse que deve 50, então a lei é como o modelo emitzado, ele confessou parcialmente, tem que jurar que não deve os outros 50 também. Assim fala da Birria. E Rav Shesh discute, Rav Shesh diz que esse caso não é um caso de modelo emitzado. Por quê? Porque quando Shimon diz, Heilach, tome os seus 50, Reuven já recebeu os 50. Agora, a cobrança atual é de 50. O pagamento dos primeiros 50 já aconteceu. Então, Reuven agora está cobrando só 50. Essa é a cobrança relevante que temos agora, a cobrança atual. E sobre isso, Shimon não confessou parcialmente. Ele negou completamente. Kofer Hakol. Então, fala Rav Shesh, nesse caso, Shimon não tem que jurar sobre os outros 50. O caso que a pessoa tem que jurar é quando ele confessa parcialmente sobre a cobrança que estão cobrando dele. Reuven cobra 100, Shimon diz, te devo só 50. Não pagou ainda, a cobrança ainda é de 100. Então Shimon tem que jurar que não deve os outros 50. Mas fala Rav Shesh, uma situação que Shimon diz, sim, tome os seus 50. Reuven já recebeu os 50. A cobrança relevante agora, atual, é de 50. Sobre isso Shimon não confessou parcialmente, então não tem que jurar sobre nada. Esse é o debate entre Rabi Chia e Rav Shesh que vimos ontem no caso de Heilach. Pergunta para o Leman da Mar Heilach Patur, Amai Itzichra Lemaut e Karka Mishua. Vimos ontem uma lei que se aprende do Passuk, que não se jura sobre cobranças de terras. Quando a cobrança envolve cobrança de uma terra, não se faz nenhum juramento. É um decreto da Torá, uma Gzerata Katuv. Pergunta, Mara, conforme a opinião de Rav Shesh, para que a Braita tem que aprender do Passuk essa lei? Hakol Karka Heilachum. Por exemplo, uma situação que Reuven cobra de Shimon duas terras. Shimon diz, te devo uma terra só. Essa terra que Shimon confessou está disponível para Reuven cobrar. A terra não foge, é um imóvel. É como se Shimon diz, tome a terra, Heilach. A cobrança já aconteceu dessa terra. A terra está pronta para Reuven se apossar dela. Então, conforme Rav Shesh, numa situação que Shimon fala Heilach, a cobrança atual é só de uma terra. A terra que Shimon negou completamente. Então, é óbvio que Shimon não tem que jurar sobre a segunda terra. Porque tem que aprender isso de um passuco. Fala-me Amalach, Isichra Echadechafar Boborot Shichinu Me'arot. Não é assim necessário aprender do passuco. Não para esse caso, para um caso diferente. Por exemplo, Reuven cobrou de Shimon duas terras. Shimon disse, te devo uma terra. E essa terra está toda esburacada por causa de Shimon, toda danificada, não está pronta para Reuven receber a terra e Shimon sair de cena. Mesmo Reuven recebendo essa terra, Reuven ainda tem cobrança sobre essa terra de Shimon. Shimon danificou, tem que pagar pelos danos. Então não, essa terra não está reila, pronta para Reuven receber e Shimon se isentar dos compromissos dele. Shimon devolve a terra e tem que pagar pelos danos também. Nessa situação não é Heilach. Shimon confessou que deve uma terra, teria que jurar pela outra terra para se isentar, teria que jurar. Falou, passou que não jure. Não se jura quando o assunto envolve cobrança de uma terra. E na mesma outra resposta, outra situação, Reuven cobrou de Shimon também utensílios, também terras. E Shimon diz, te devo utensílios, mas terras não. Nesse caso, os utensílios não estão Heilach, prontos para serem entregues para Reuven. Não estão disponíveis nesse momento. Então não tem Heilach. Então mesmo conforme Rav Shesh, Shimon teria que jurar pelo resto da cobrança, pelas terras. Falou para Suki, não. Essa cobrança envolve cobrança de terras, não se jura. Então é relevante sim aprender do Pasuk essa lei. Tashma. Uma outra prova sobre esse assunto de Heilach, Tetanel Amarchama, Amarchama ensinou uma braita. Arba shomrim sechim kfirá bemikzat, veodá bemikzat. Fala Amarchama em resumo, explicando a braita, que Temos quatro tipos de vigias, que cada um tem uma categoria diferente, responsabilidades diferentes. E se eles confessam parcialmente, eles têm a obrigação de jurar uma série de juramentos. O assunto dos juramentos é um assunto à parte, tratado de Shvot, o que é relevante para nós vamos ver. Shomer Hinam ve'ashor lo sechar ve'asohe. Quatro tipos de vigias. Primeiro de tudo, Shomer Hinam. O vigia não pago, ele está fazendo um favor para o dono do objeto, vigiando o objeto, não está sendo remunerado. Hashoer, a pessoa que tem emprestado algum bem, tem a obrigação de vigiar esse bem. No sechar, ou vigia que está sendo pago. Ve'asohar, ou inquilino, está pagando aluguel para usar certo bem, também tem seus compromissos. Então, com relação a esses quatro vigias, se aplica essa lei. Digamos que um vigia não pago, ele está sendo cobrado do dono dos animais que estava vigiando. Veio um Shimon e disse para ele: Reuven, você estava vigiando meus três animais, meus três bois, me devolve. E o vigia fala que eu tenho que devolver um boi, os outros dois bois eu não tenho que devolver. Um morreu acidentalmente, o outro foi roubado, não tenho que te pagar pelos outros dois. Ele confessou parcialmente, disse que deve um animal, então ele tem que gerar uma série de juramentos sobre os outros dois animais. E fala na Eridam Lav Damale Heilach, aparentemente o caso da Braita inclui esse caso de Heilach. O vigia diz: eu te devo esse animal, tome esse animal, Heilach, esse animal é seu, mas os outros dois animais eu não te devo nada. E mesmo assim, ele tem que jurar pelos outros animais, uma prova contra Rav Sheth, uma prova como Rabi Chia diz, que mesmo que o cobrado fala Heilach, tome, ele confessou parcialmente sobre a cobrança, tem que jurar pelo resto. Conforme Rav Sheth, ele falou Heilach, tome esse animal. A cobrança atual é só dos outros dois, sobre isso ele não confessou parcialmente, não teria que jurar, não é modelo Mikzat. Falou, não tem prova dessa breta contra Rav Sheth, Damalei Shalosh Parot Masar Tevecha. O medo curuba pshia. Pode ser que o caso da Braita é outro, um caso que não existe, não se aplica a lei do Heilach. Reuven chega para Shimon e fala: Shimon, eu te dei três vacas para você vigiar, e as três vacas morreram porque você foi negligente, você foi poxia, você tem que me pagar o valor dessas três vacas. Shimon diz: uma das vacas morreu por minha negligência, eu tenho que te pagar por essa vaca. Outra vaca morreu acidentalmente, e a outra vaca, eu nem sei do que você está falando, não recebi três vacas, eu só recebi duas. Então, ele disse que tem que pagar por uma vaca só. E não, essa vaca não está pronta para ser devolvida, essa vaca morreu por negligência de Shimon, assim que ele diz, não tem uma situação de Heilach, de lá Heilach, e ele confessou parcialmente, a cobrança de Reuven ainda é de três vacas, e Shimon diz que deve uma vaca só, tem que jurar pelo resto, uma série de juramentos pelas outras duas vacas. Não tem prova dessa braita para a lei do Heilach, pode ser que a braita não se refere a esse caso de Heilach. Continuando a Tashma, uma prova, mas não para essa lei de Heilach, para uma outra lei que a gente viu anteriormente, a lei de Rabi Chia Kamaita, a primeira lei que Rabi Chia mencionou sobre esse assunto. Vamos revisar com essa lei. Tava voa de Rabi Aputrik. O sábio, o pai de Rabi Aputrik, ensinou uma braita de Rabi Chia Kamaita contra o que Rabi Chia disse nessa lei, primeira lei. O que diz a braita? Mandei biatcha ve'ala omer enecha be'adiklum. Eu venho cobra de Shimon 100 reais. Shimon diz: não te devo nada. Ve'edim e'edim otoshesh be'adu chamishim sus. Vieram duas testemunhas e disseram que Shimon deve 50. Conforme Rabi Chia, Shimon ele foi desmentido parcialmente pelas testemunhas. Ele disse que não deve 100, não deve nada, e as testemunhas disseram que deve 50. Fala Rabi Chia, ele tem que jurar pelos outros 50. Vimos a fonte da Sapirão de Rabi Chia no shiur anterior, o Tzad HaShavé, do Ederhad, do Debe Mikzat, no começo do shiur anterior, quem quiser revisar. Fala Rabi Chia, também nesse caso Shimon tem que jurar pelo resto para se isentar, senão o jurado tem que pagar. Fala para ele, Holi Shaval Ashar, fala para ele sobre esse mesmo caso. Será que Shimon tem que jurar pelo resto? Talmud Omar, falou para o que não. Alcola Vedar Asher Yomar que use. Alodat Piva Tame Haivu, Veia Tame Haivu, Alodat Edim. Fala para ele, explicando o Pasuk, que quando Shimon confessa parcialmente que deve 50 e foi cobrado dele 100, ele tem que jurar que ele não deve os outros 50, senão o jurado tem que pagar. Mas se duas testemunhas desmentem Shimon parcialmente, ele não tem que jurar pelo resto. E Rabi Chia diz que sim. Ah, matnita karami também de Rabi Chia. Você está trazendo uma prova da Braita contra Rabi Chia? Rabi Chia está na Upalik. Rabi Chia também é um sábio da Braita. Rabi Chia discute com essa Braita. Tem essa autoridade? Bakra que amar. Pergunta a Gmará, mas a Braita trouxe um pasuk contra Rabi Chia. Maul e Motem Mixada Taná. Fala, Gmará, Rabi Chia vai explicar que o pasuk vem ensinar essa própria lei. Torá veio dizer que quando a pessoa confessa parcialmente, tem que jurar pelo resto. E Rabi Chia aprendeu do Tzad HaShaveh, Kalva Homer, que também é uma situação que as testemunhas dizem que deve 50 e foi cobrado dele 100 e tem que jurar pelo resto. Uma coisa não contradiz a outra. Minha avó, Adéa Putrik, Amala, Aktiv, Uvektiv, Zé, o pai de Adéa Putrik, discute com Rabi Chia e sustenta que o pastor fala Asher Yomar Kihu. Isso que o Torá fala, Asher Yomar Kihu, veio dizer que, que quando a pessoa confessa parcialmente, tem que jurar pelo resto. Não deve mixar. O tipo Z, depois a Torá limita mais. Z, nesse caso, se aplica. A Torá veio dizer somente nesse caso que a pessoa confessou parcialmente e tem que jurar pelo resto. Mas, num caso diferente, que as testemunhas disseram que ele deve 50, contradisseram ele parcialmente, ele não tem que jurar pelo resto, contra a Bichia. Veida, Had Lemodem Mitzadatana, Had Lemodem Minatana. Bichia discute com essa interpretação. Bichia concorda que o pastor veio dizer duas coisas, veio limitar também essa lei. Mas veio limitar de outra forma. Torá veio dizer que quando a pessoa confessa parcialmente, ele tem que jurar pelo resto. Quando Minatana, quando Reuven cobra de Shimon 100 reais, Shimon confessa que ele só deve 50, tem que jurar pelo resto. Mas um caso diferente. Reuven cobra de Shimon trigo, e Shimon confessa que deve cevada. Ele confessou sobre uma outra espécie. Fala Bichia, Shimon não tem que jurar. Ele não confessou parcialmente sobre o que foi cobrado dele por Reuven. Ele confessou sobre outra coisa. Não tem que jurar nada. Isso que o pastor veio dizer com a palavra Z, veio limitar essa lei. Mas no caso de duas testemunhas que disseram que ele deve 50, ele tem que jurar pelos outros 50, fala a Bichia. Vidach, mutem minatana, leitle. O pai de Rabi Putrik vai explicar que a Breta sustenta, diferente de Rabi Chia, que quando Reuven cobra de Shimon trigo e Shimon confessa que deve cevada, ele tem que jurar pelo que não deve o trigo. Vesavala que Rabban Gamliel, como Rabban Gamliel também sustenta assim. Etra fala Mishnah, Tanu Chitim, Vildalo Beseurim, Patur. Reuven cobra trigo de Shimon, Shimon confessa que deve cevada, fala Tanakama, a maioria dos sábios. Shimon não tem que jurar pelo trigo. Mesmo que não jure pelo trigo, não tem que dar o trigo. E Rabban Gamliel discute, diz que Shimon tem que jurar para se isentar do trigo, senão jurar tem que pagar. Então, o pai de Rabban Putrik vai com a opinião de Rabban Gamliel. E Rabban Gamliel vai com a opinião de Tanaka. Continuando na Raul Uraya, de Rabu Masrelei, Kolyoma, Hayuta Besadi. Um episódio que aconteceu, que tinha um pastor, certa cidade, que ele era suspeito de roubar os animais. Então as pessoas que entregavam, delegavam os animais para o pastor tomar conta, eles tomavam as precauções, eles entregavam os animais na presença de duas testemunhas, para as duas testemunhas presenciarem a entrega e saberem quantos animais foram entregues para o pastor. E o combinado é que o pastor devolva os animais também na presença de duas testemunhas, para que o pastor não possa roubar os animais. Yomachar Mastrulei Belosadi. Numa certa situação, digamos, Reuven entregou 10 animais para o pastor, mas ele não trouxe as duas testemunhas. No final do dia, o pastor veio e disse: não sei do que você está falando, Reuven, você não me entregou os 10 animais hoje, não me entregou nenhum animal. Vieram duas testemunhas e desmentiram o pastor, viram que ele comeu 2 animais que pertenciam a Reuven. Então ele foi desmentido. Amara Bezerra, aí mitra de Rabi Chia, Kamaita, Mishta, Mashara. Fala Rabi Zera, se a lei é como essa lei de Rabi Chia, Kamaita, que quando duas testemunhas desmentem a pessoa parcialmente, ele tem que jurar pelo resto. Então o pastor disse que não deve nada e foi comprovado que ele deve 2 animais, no mínimo. Então ele tem que jurar que ele não pegou os outros 8. Se não jurar, ele tem que pagar 10 animais para Reuven. Amale Abaye, Pergunta a Abaye para Abizer. Imita Mishtaba Bagazlan? Fala a Abaye. Mesmo que a lei for como Rabi Hiya Kamaita, é verdade, o pastor disse que não deve os 10 animais, e as testemunhas comprovaram que ele deve no mínimo 2. Ele não tem que jurar pelo resto, porque o juramento dele não significa nada. Ele é um ladrão. Ele roubou 2 animais, tenho certeza disso. E talvez que ele é suspeito, ele com certeza roubou, é um ladrão. Ele é suspeito de jurar em falso. O juramento dele não significa nada. Amaleche que negou o caminho. Fala, Bezerra, realmente o pastor não vai jurar nada, porque ele é suspeito de jurar em falso. Ele é um ladrão. A lei nessa situação é a lei de Shekenegdo, quando a pessoa que tem que jurar para se isentar de algum pagamento, e o juramento dele não significa nada porque ele é suspeito de jurar em falso. A lei rabínica diz que quem jura é aquele que cobra. Reuven, que está cobrando os 10 animais, tem que jurar que ele entregou os 10 animais para o pastor. Se ele jura, ele vai receber esses 10 animais do pastor. Uma hashtanami de leita de Rabi Hiya, nechaivmi de Rav Nachman, pergunta a Gemara, mesmo que a lei não for como Rabi Hiya, mesmo que se duas testemunhas contradizem parcialmente esse que está sendo cobrado, mesmo vamos dizer que ele não tem que jurar pelo resto, mesmo assim o pastor teria que jurar, por causa da lei de Rav Nachman, de Tragum Vala Mishnah, Manevi Beyadcha, Emecha Beyadi, Patur. Fala Mishnah, eu venho cobra de Shimon 100 reais, Shimon diz, não te devo nada. Shimon não tem que jurar. Pela Torá ele sai isento do juramento. Mesmo que ele não jure, ele não tem que pagar nada. Então, se ele confessa parcialmente, ele tem que jurar pelo resto. Mas Rav Nachman, fala Rav Nachman, que essa lei é a lei pela Torá. Mas os sábios decretaram Shvuat Heset, um juramento rabínico. Os sábios impuseram que essa pessoa, Shimon, que disse que não deve o 100, tem que jurar. Se ele não jurar, tem que pagar o 100. Então, mesmo que a lei não for como Rabi Hiya, pergunta Agmará. O pastor, ele diz que não deve os 10 animais para ele ver. Obriga, conforme a lei de Rav Nachman, o pastor teria que jurar, Shvuat Heset, esse juramento rabínico. Mas Rav Nachman está canta aí. Metacanta, lo avtina. Viramos a página. Fala que não. Se a lei não for como Rabi Hiya Kamaita, então não seria feito um juramento nessa situação. Por quê? Porque essa lei, que quando o pastor tem que jurar em essência que ele não deve os outros 8 animais para devolver, e ele é suspeito de jurar em falso, então quem jura é o que está cobrando o devolver, é uma lei rabínica. E também esse juramento que Rav Nachman disse, que a pessoa que ele nega toda a dívida tem que jurar, também é um juramento rabínico. Então seria um decreto sobre outro decreto. E os sábios não fazem decretos em cima de decretos. Isso já é demais. Então, explica a Gemara. Se a lei não é como Rabi Hiya Kamaita, ou seja, se o pastor, quando ele é contradito por duas testemunhas, parcialmente, ele diz que não deve as 10 animais, as testemunhas dizem que ele abateu e comeu 2 animais, se a lei não é como Rabi Hiya, ou seja, se o pastor não tem que jurar pelo resto pela Torá, ninguém teria que jurar, porque o pastor teria que jurar por causa da lei de Rav Nachman. Ele diz que não deve os 10 animais e tem que jurar por isso Shvuat Heset. Mas ele não pode jurar, porque ele é suspeito de jurar em falso. Então teremos que acrescentar um outro decreto que nos transferir esse juramento que o pastor deverá jurar para Reuven, que está cobrando. Seria um decreto que transferir o juramento sobre outro decreto do juramento, o juramento rabínico. E é um decreto em cima de outro, não se faz. Por isso fala a Liseira. Se a lei é como Rabi Hiya Kamaita, que o pastor que foi contradito parcialmente pelas testemunhas, que disseram que ele comeu 2 animais, então ele tem que jurar pela Torá pelos outros 8 para se isentar. Aí vamos decretar o decreto rabínico, vamos transferir le Shekenegdo para que Reuven jure em vez do pastor, porque o pastor é um ladrão, suspeito de jurar em falso. Pergunta de tempo que lei de Havalei Roe, na maravilha, está no Roe passou. Pergunta por que Abaye disse que o pastor, ele é suspeito de jurar em falso, justamente porque ele foi desmentido pelas duas testemunhas, que disseram que ele comeu 2 animais de Reuven. Por isso ele é suspeito de jurar em falso. Mesmo sem isso, fala na viúva que, por padrão, um pastor, ele é suspeito de jurar em falso. Por quê? Porque, provavelmente, os pastores, eles pegam os animais e eles levam os animais para pastar em campos privados. Os animais comem coisas dos campos, prejudicam os campos e roubam os donos dos campos. E o pastor é suspeito disso. Esse era um costume comum da época, que os pastores, eles cometiam esses erros. Então, por padrão, uma vez que provavelmente o pastor faz esse ato errado de roubar dos campos alheios, ele é suspeito de jurar em falso. Então, mesmo que esse pastor ele não tivesse sido desmentido por duas testemunhas, que testemunharam que ele comeu dois animais, de qualquer forma, ele não seria confiado a jurar? Uma loucacha, essa pergunta não é difícil para Abai. Hadidei, Hadeama. O caso de Abai e o caso de Ravidá são dois casos diferentes. Ravidá disse que se o pastor pasta os seus próprios animais, aí provavelmente ele leva os seus animais para pastar em campos privados. Por quê? Porque ele tem um benefício, ele leva os animais em campos arrumados, campos bem cuidados, e ele tem um proveito disso. Então, nessa situação ele é suspeito. Mas o caso de Abai se trata que o pastor está pastando animais que não pertencem a ele. Então, não faz diferença para o pastor se ele vai levar os animais em campos particulares ou campos públicos que estão mal cuidados, porque não tem nenhum benefício se os animais vão comer em campos privados, não é dele os animais. Então, se você não é suspeito de levar os animais em campos particulares, por isso ele seria confiado quando ele jura. Para Abai, no caso que a gente viu, o pastor em específico não é confiado, porque foi desmentido por duas testemunhas. Ele disse que não deve os 10 animais, e duas testemunhas viram que ele comeu dois animais de Reuven. Então, por isso ele é suspeito de jurar em falso. Deilo teimar, a prova disso fala que anan hayut leroe irmasnina. Se Navidad fala que qualquer pastor é suspeito de jurar em falso, porque qualquer pastor é suspeito de levar os animais em campos privados para comer lá os alimentos, que permissão a gente tem de entregar os animais aos pastores? Torá fala, não coloque um obstáculo na frente do cego para que o cego caia. E a pessoa não pode também dar oportunidade, estimular outros de pecarem. Está colocando um obstáculo na frente do cego. Então, se qualquer pastor é suspeito de levar os animais, mesmo que não pertencem a ele, a campos privados, ninguém teria permissão de dar os animais aos pastores. Estão estimulando os pastores a pecarem. Então, explica a Gemara, a pessoa pode entregar animais para os pastores pastarem. Por quê? Porque existe uma avaliação que a pessoa só peca para ter um benefício pessoal. Então, se o pastor está pastando os seus próprios animais, ele é suspeito de levar os animais para campos privados, bem cuidados, para que ele tenha um benefício. Se ele é suspeito, nesse caso ele é suspeito também de jurar em falso. Fala Gemara aqui. Mas se o pastor está pastando animais que não pertencem a ele, ele não tem nenhum benefício pessoal se os pastores, se os animais pastam em campos bem cuidados ou campos públicos que estão mal cuidados. Não faz diferença para ele. Não é suspeito disso. Então, o juramento dele é levado em conta. Por isso temos a permissão de dar os animais para os pastores cuidarem. Voltando à lei da nossa Mishnah. Reuven e Shimon estão agarrando uma roupa que eles acharam perdida na rua. E a lei é que eles têm que jurar que eles merecem metade da posse da roupa, no mínimo, e eles vão receber metade da posse. O fato de eles terem metade da hazaká, metade do domínio sobre a roupa, é um indicador que os dois têm metade da posse. Não é prova, mas é um indicador. É um indicador que eles agarraram a roupa ao mesmo tempo. Por isso os dois estão agarrando a roupa agora. Então, eles jurem que eles merecem no mínimo metade da posse para receber metade da posse. Isso é além em resumo que a gente viu na nossa Mishnah, como a gente viu nos daqui passados também. Porém, a linguagem da Mishnah, uma linguagem um pouco diferente, o juramento é que cada um tem que jurar que ele não tem menos do que a metade da posse. Pergunta, o juramento é pelo que cada um tem ou pelo que cada um não tem? Ou seja, a Mishnah parece que cada um vai jurar que não tem menos da metade da posse. Existe um problema com essa linguagem? Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, Reuven viu que Shimon agarrou primeiro a roupa. Shimon é dono da roupa. Reuven sabe disso. Mesmo assim, Reuven foi e agarrou a roupa. Ele sabe que ele não tem a mínima posse sobre a roupa. Ele vai jurar que ele não tem menos do que metade da posse. E Reuven pode se auto-enganar e justificar esse juramento. Ele pode pensar, existe um risco de pensar errado e dizer, olha, não tenho posse alguma sobre a roupa, e nem estou jurando em falso, dizendo que eu não tenho menos da metade da posse, não é mentira. Porque eu não tenho posse alguma, eu não tenho menos da metade, porque não tenho posse. Ele pode pensar assim, justificar o juramento em falso, vai receber metade da posse sobre a roupa. Existe um problema com essa linguagem? Pode ser que um deles está mentindo. Amaravuna, demashuashi eshliba, veliba pachod mechetzia. Faravuna, o juramento é mais. Ele tem que jurar que ele tem alguma posse. E essa posse não é menos do que a metade da posse. Então ele não tem como escapar. Ele tem que ter no mínimo metade da posse ou mais para estar jurando de forma verdadeira. Por isso o juramento deles é levado em conta. Pergunta: Venei Mashua Shekula Sheli. A pergunta é que o caso da Mishnah é Animetzatia, Zeu Animetzatia. Cada um diz que agarrou primeiro a roupa. Então cada um argumenta que ele é o único dono da roupa. Então talvez eles tenham que jurar sobre isso. Jurem que o argumento original era verdadeiro. Cada um jure que ele é dono total da roupa. Por que não? Resposta: Minha vina leikula. A resposta é que não temos nenhuma vantagem fazendo eles jurarem assim. Porque, de qualquer forma, mesmo que eles jurem que cada um tem posse total sobre a roupa, eles não vão receber posse total. Cada um vai receber só metade. Então vamos evitar um juramento em falso. Vamos dizer que cada um jure que tem no mínimo metade da posse. Pergunta: Venei mashuashe retzashele. Então, se o objetivo é que cada um prove que tem metade da posse no mínimo, então que ele diga claramente isso. Por que dizer que ele jura que tem posse e não tem menos do que metade da posse? Por que cada um não jura que tem metade da posse? Resposta: Mara Nele Dibure. A resposta é porque eles vão estar se contradizendo. Eles falam no princípio que a roupa inteira pertence. Cada um disse isso. Cada um falou que a roupa pertence a ele. Agora eles vão jurar que ele só tem metade da roupa. Vai parecer que esse juramento é um juramento falso. Disseram primeiro uma coisa, depois estão dizendo outra. Pergunta: Nahashta Nami Mara Lelibure. O que você disse? Ele argumentou primeiro que é dono total da roupa. Então não faz sentido que ele jure que ele é só dono de metade da roupa. Vai parecer uma mentira. Mas também agora ele está mudando o argumento dele. Ele disse que é dono total no princípio, e depois ele jura que ele não tem menos do que metade da posse. Também está limitando o argumento dele. Me parece uma mentira. A resposta é que essa pessoa vai dizer o seguinte: cada um vai falar que argumentou no princípio que é dono total da roupa. Ele diz: o tribunal não vai me dar a roupa inteira. Então ele jura que ele não tem menos do que metade da posse. Ou seja, ele tem metade da posse. Ou mais, não está mentindo, não está contradizendo o argumento anterior. Ele argumenta que ele é dono total. Ele jura que ele tem no mínimo metade da posse. Não é uma contradição. Não pega mal. Pergunta: se cada um está agarrando metade da roupa, cada um tem metade da casa, cada domínio, então para que fazer eles jurarem? Dê metade para um, metade para outro. Isso é um indicador que eles agarraram a roupa ao mesmo tempo? Resposta: esse juramento da Mishnah foi decretado pelos sábios. Por que foi decretado? Porque os sábios quiseram evitar uma situação que Reuven vai ver Shimon agarrando uma roupa perdida, e Reuven vai e agarra também para conseguir metade da roupa. Para evitar isso, para que Reuven receba metade da roupa, ele tem que jurar que merece. Mesma coisa Shimon. Para evitar que uma vá agarrar o que o outro achou perdido na rua e já agarrou, eles têm que jurar. O Mercheril, para cada um vai agarrar algo que o outro achou e vai falar que é dele. Pergunta: vem amigo de Rashi da Mamona, Rashi da Meshvuah. Pergunta é uma pergunta muito essencial. O fato de eles estarem agarrando a roupa não é prova que eles são donos da roupa. Pode ser um indicador que eles agarraram a roupa ao mesmo tempo, mas não é prova. Existem suspeitas sobre cada um deles. Pode ser que um agarrou primeiro e o outro agarrou depois e está roubando. Então cada um é suspeito de estar roubando do outro. Pergunta agora: se eles são suspeitos de roubar, por que eles não são suspeitos de jurar em falso? Talvez uma coisa leva a outra. Responde a Amará, lo abrin, amigo de Rashi da Amon, Rashi da Ashvuata. Responde a Amará que não. Mesmo que a pessoa é suspeita de roubar, não por isso ele é suspeito de jurar em falso. Por quê? Porque a natureza das pessoas é levarem mais sério a lei do juramento do que a lei do roubo. Então mesmo as pessoas que são suspeitas de estarem roubando, não são suspeitas de jurarem em falso. Para isso eles têm mais medo. Deu tem uma prova disso. Haida Marahmana, Modem Mitzatanai Shavá. Neima, amigo de Rashi da Amon, Rashi da Shvuata, além do modelo Mitzat, Reuven cobra de Shimon 100 reais, Shimon diz que deve só 50. Se suspeita que Shimon deve 100, e está roubando os outros 50, mesmo assim a Torá diz que Shimon jure que só deve 50. E o juramento de Shimon é levado a sério. Daqui se vê que mesmo que Shimon é suspeito de roubar, ele não é suspeito de estar jurando em falso. Por isso o juramento dele é relevante. Não tem uma prova dessa lei de modelo mitzvah para esse conceito? Como o Rabba já explicou, o Rabba disse o seguinte, como a gente viu faz alguns dapi. Quando alguém cobra de Shimon 100 reais, Shimon diz que deve 50. Shimon, uma pessoa padrão, não temos nada contra Shimon. Então, por padrão, Shimon é uma pessoa decente, uma pessoa digna. E no pior dos casos, ele deve os 100. E só disse que deve 50... porque não tem outros 50 para pagar. Então ele diz que vou confessar que devo só 50 para ganhar tempo, até que eu consiga mais 50 e pague. Então, como o Rabi explicou, esse é o pior dos casos que a gente vai interpretar o que Shimon está fazendo. Por isso a Torá fala que Shimon tem que jurar que só deve 50. O juramento de Shimon é levado em conta. Se ele jura que só deve 50, não tem que pagar os outros 50. Porque Shimon, no pior dos casos, sendo uma pessoa padrão, ele é interpretado dessa forma, ele quer pagar os 100, ele só quer atrasar o pagamento dos outros 50 até que ele consiga o dinheiro. Por isso ele não é suspeito de jurar em falso, porque ele não é suspeito de roubo, ele é suspeito de atrasar o pagamento. Te dá uma prova? Damarav idi barav na marav chizda. Farav idi barav em nome de rav chizda. Hakofer bemil ve kasher leedut. A pessoa que é cobrada 100 reais diz que não deve nada. Vem duas testemunhas e falam que ele sim deve os 100. Essa pessoa que mentiu ainda é uma testemunha válida. O juramento dele ainda é levado em conta. Porque também nesse caso se avalia por padrão que o pessoa cobrada é uma pessoa normal, decente. E ele quer ganhar tempo, ele não tem os 100 reais para pagar, ele quer ganhar tempo para pagar depois. Não é suspeito de roubar. No pior dos casos, que a gente vai interpretar, analisar ele, é que ele é suspeito de ganhar, de mentir para ganhar tempo. Mas jurar em falso, não. Repicadão passou o leiduto. Já num outro caso, que a gente vai explicar melhor na frente. Quando Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, cadê meu boi que você estava vigiando? E Shimon diz, não sei de que boi você está falando. E vem duas testemunhas e testemunham contra Shimon, que Shimon sim estava vigiando o boi de Reuven. Nesse caso, Shimon é uma pessoa inválida para testemunhar, o juramento dele é considerado suspeito e não é relevante. Então não tem prova ainda que a pessoa que é suspeita de roubar não é suspeita de jurar em falso. Talvez sim é suspeita de jurar em falso. Então a Amara traz uma prova para esse conceito dessa breta que Rabi Marham ensinou, que a gente viu no começo do shiur dos quatro vigias. Arba shomrim tzrichim kfirah b'miktzat, vudah b'miktzat, shomerchinah v'arshon nosa sachar v'asocher. Vimos esse caso de Amar Chama. Reuven chega para Shimon e fala, Shimon, cadê meus três bois que eu te pedi para você vigiar? E Shimon fala, um boi eu tenho que te devolver. Os outros dois bois não, um morreu acidentalmente, outro foi roubado. Então nesse caso, Shimon é suspeito de estar roubando os outros dois bois. Ele está obrigado a jurar que ele não deve a Reuven os outros dois bois. Pergunta, né? Amigo de Rashi da Amona, Rashi da Shvuata. Aqui também poderíamos falar, uma vez que Shimon é suspeito de estar se apossando ou roubando o valor dos outros dois bois, ele será suspeito de jurar em falso, e mesmo assim, ele está obrigado a jurar. Então se vê aqui que a pessoa que é suspeita de roubar não é suspeita por causa disso de jurar em falso. Uma coisa não leva a outra. Na hata na mishta motika mishta, savai mashkak na laganav da fis na lei, e na mashkach na lei ba'agam moitin na lei. Não tem prova, fala Gmará. Talvez nesse caso o vigia também, ele não está tentando roubar. Ele, digamos que ele perdeu o boi, ou o boi foi roubado, E diz que não tem que dar esse boi. Esse boi morreu acidentalmente, não tem o que te pagar por isso. Por que ele está dizendo isso? Não porque ele quer roubar necessariamente. Podemos interpretar que ele quer ganhar tempo. Ele avalia que ele vai conseguir recuperar esse boi, ou do ladrão, ou achar o boi que foi perdido. Para ganhar tempo, ele diz que não deve esse boi. O boi morreu acidentalmente. Mas não é prova que ele quer roubar? Por isso, talvez, ele não é suspeito de jurar em falso, o juramento dele é levado em conta ainda. Então não tem prova. Talvez uma situação que a pessoa sim é suspeita de roubar, ele também é suspeito de jurar em falso. Pergunta Gmará, Yahya Kofre Picador Namai Pasuleido. Se é assim, que o vigia também, quando diz que não deve, pode ser que ele está querendo ganhar tempo para recuperar o bem que ele estava vigiando. Então por que Ravid Barav, que foi o nome de Rav Chisda, Kofre Picador Pasuleido, exatamente esse caso do vigia, o vigia diz que não tem que devolver o objeto ao dono. Ele foi desmentido por duas testemunhas. Ele é inválido para testemunhar. O juramento dele também é suspeito. Por quê? Talvez ele quer ganhar tempo para recuperar o bem. Ele tem esperança de recuperar o objeto ou animal, o que seja, para devolver. Ele quer ganhar tempo também. O caso de Rav Chisda, como é um caso específico, que o vigia diz que não tem que devolver o objeto, e vieram duas testemunhas e disseram que o objeto está na casa do vigia, num local que com certeza o vigia sabe que está. Então nesse caso foi comprovado que o vigia tentou roubar o objeto, é um ladrão, então ele não pode ser uma testemunha no tribunal, o juramento dele também é ignorado. Ou mais ainda, que no momento que ele estava falando que não tem que devolver o objeto ao dono, ele estava com o objeto consigo próprio. Então, óbvio que ele tentou roubar, por isso ele é uma pessoa suspeita. Mas numa situação padrão que o vigia diz que não deve o objeto, e o objeto não estava com ele, pode ser que ele estava tentando ganhar tempo para recuperar o objeto, por isso ele ainda considera uma pessoa honesta nos nossos olhos, e ele é uma testemunha válida e também ele é válido para jurar. Pergunta para ela, Rada Maravona, mas vira o teu chuva, se não chutou. Nem amigo de Rajamona, Raja Shuata. Ravona disse o seguinte: ele, quando Reuven, ele, por exemplo, dá um boi para Shimon vigiar. Depois Reuven cobra de Shimon o seu boi. Shimon fala que o boi não está mais com ele, o boi foi roubado. E Shimon fala para Reuven: eu vou te pagar o valor do boi. Eu não quero jurar nada, eu quero te pagar e perder essa dor de cabeça. Fala Ravuna que Shimon tem que jurar que o boi não está na casa dele, não está nas posses dele. Ele já suspeita que Shimon gostou do boi e resolveu falar que o boi foi roubado. Na verdade, ele se apoderou do boi e optou por pagar para o vento sair de cena, ficar tranquilo, e ele fica com o boi. Então, Shimon tem que jurar que o boi não está no domínio dele para se isentar do pagamento desse valor. Então pergunta, mas se Shimon é suspeito de estar se apoderando do boi de Reuven de forma desonesta, por que o juramento dele é levado em conta? Então se vê daqui que a pessoa que é suspeita de roubar não é suspeita de jurar em falso. Responde a Rata, na memória ve amar, dmei kayaiv na lei. Responde a que não. O vigia, no pior dos casos, ele está se apoderando do boi e resolveu pagar. Por padrão, esse vigia não se considera um ladrão. Ele se considera ainda uma pessoa honesta. Por quê? Porque ele justifica o seu ato. Ele diz, no final das contas, eu paguei por esse boi. Não sou um ladrão. Então, assim que se interpreta, se analisa a situação de um vigia padrão numa situação dessas. Então, nos olhos do vigia, ele se considera uma pessoa honesta ainda. Por isso, o juramento dele é levado em conta. Não temos prova suficiente que ele está roubando, porque provavelmente ele justifica o ato dele dizendo que ele pagou, que seria proibido. Você não pode forçar a outra a vender nada, mas ele ainda é considerado uma pessoa honesta para jurar. Pergunta o sábio, mas esse vigia, se é assim que a gente vai interpretar ele, ele pecou um pecado pela Torá de cobiça. Ele cobiçou o boi de Reuven, resolveu pagar para forçar se Reuven desistir do boi, ele pecou um pecado pela Torá, então seria suspeito de pecar um outro pecado pela Torá, o pecado de jurar em falso. Responde a Gemara, esse vigia pecou o pecado de cobiça, mas por padrão ele não acha que pecou. As pessoas, por natureza, acham que a proibição de cobiça é tentar roubar um objeto de outro sem pagar. A pessoa não pode cobiçar para não chegar a roubar, mas nesse caso o vigia não acha que ele pecou o pecado de cobiça porque ele pagou. Ele acha que não fez nada de errado, ele não acha que não se considera um pecador, então se avalia que ele não vai jurar em falso, porque jurar em falso ele não tem como justificar, e essa cobiça, ele ainda tem como se justificar, se enganar, mas ele tem como justificar, tem como se considerar ainda uma pessoa honesta, por isso o juramento dele ainda é levado em conta. Então não temos ainda uma prova que a pessoa que é suspeita de roubar, sem justificativa, ele não é suspeito de jurar em falso. Talvez ele é sim suspeito de jurar em falso. Temos uma prova da opinião de Rav Nachman. Rabbi cobra de Shimon 100 reais. Shimon diz que não deve nada. Fala Rav Nachman que Shimon tem que jurar a Shvuat Eset. Esse juramento rabínico que ele não deve realmente nada. Suspeitamos que Shimon está roubando. Ele foi insolente, possivelmente. Diz que não deve nada para o credor dele, então talvez ele também é insolente para jurar em falso. Então você vê que não, mesmo que Shimon é suspeito de estar tentando roubar esse 100, ele não é suspeito de jurar em falso. Mesmo que ele foi insolente de dizer que não deve nada. Vê tu? Uma outra lei que a gente viu da Gimel, o caso de Renvani Alpincaçó, vimos a explicação desse caso. Tem uma situação, em resumo, que existe uma dúvida. Se Reuven deve 100 reais a Shimon ou deve 100 reais a Levi? Não deve aos dois, com certeza. Numa certa situação específica, se Shimon e Levi juram que Reuven deve a eles os 100 reais, Reuven tem que pagar para os dois. Mesmo que, com certeza, um deles está roubando de Reuven, se vê que o juramento de cada um é alguma coisa, é relevante. Sem o juramento, eles não recebem os 100. Com o juramento recebem o 100, mesmo que com certeza um deles está jurando em falso. Então se vê que mesmo o juramento de pessoas são suspeitas de roubar, ainda é alguma coisa. Outra prova da lei de Rav Sheshet. Reuven, ele entregou o boi para Shimon vigiar. Depois Reuven quer cobrar o boi de Shimon. Shimon diz que o boi foi roubado. Então fala, Shimon tem que jurar três juramentos. Tem que jurar o primeiro juramento que ele não foi negligente. O boi não desapareceu por negligência do vigia, senão ele tem que pagar. Outro juramento é que Shimon, o vigia, não usou o boi para uso pessoal dele, o que seria proibido, o que comprometeria. Shimon, obrigar ele a pagar o valor do boi a Reuven. Shvashinabirshutin tem que jurar também que o boi realmente não está nos domínios dele, do vigia. Nem amigo de Hashtamana, Hashtashvata, aqui também teremos uma suspeita que o vigia ele se apoderou do boi, por isso ele tem que jurar. E mesmo tendo essa suspeita, mesmo assim, o juramento dele é levado em conta, se ele jura esses três juramentos, ele não tem que pagar nada para o dono do boi. Então a resposta, a conclusão é Lo abri amigo de Hashtamana, Hashtashvata. A conclusão é que não porque a pessoa é suspeita de estar roubando, ele é automaticamente suspeito de jurar em falso. Pode ser que não. As pessoas levam mais a sério a proibição de juramento falso do que a proibição do roubo. Assim fala Gemara até agora. Por isso o caso da nossa Mishnah, que os dois estão agarrando a roupa, existem suspeitas sobre cada um deles, mas não por isso o juramento deles é ignorado. O juramento é relevante e cada um vai receber metade da posse. Paramos aqui por hoje, não veio com amanhã, mas uma opinião que discute com o que a gente viu agora, que sustenta que a pessoa que é suspeita de roubar é sem suspeita de jurar em falso. E vamos começar amanhã a famosa sugué de Takfu Kohen, uma das sugué mais famosas de toda a Gemara, que começa com um caso interessante. Reuven e Shimon estão agarrando a roupa que estava perdida na rua. No tribunal, Reuven, ele arrancou a roupa das mãos de Shimon, e ele é o único que está agarrando a roupa agora. Eles não juraram ainda nada. Então será que isso faz alguma diferença? é um indicador para algo, tem alguma relevância ou não. Vamos usar essa questão com muito mais. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, Nairo. Amém, amém.